Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Representantes de órgãos ambientais e de governos debatem estratégias de enfrentamento aos impactos do El Niño em Santarém. Comunidades indígenas de Roraima recebem treinamento sobre prevenção e combate ao fogo. Servidores públicos municipais aderem à greve em Santarém. E roda de conversa debate participação política das juventudes em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você na edição de hoje, reunião pública debate estratégias de enfrentamento aos impactos do El Niño em Santarém. Participaram representantes de órgãos ambientais e de governos municipal, estadual e federal. Confira com Daniela Pantoja.
Uma reunião pública foi realizada amanhã desta terça-feira na Câmara Municipal de Santarém para debater estratégias de enfrentamento ao El Niño na região. A proposta da reunião do vereador Biga Kalahari teve o objetivo de promover o diálogo entre os diferentes órgãos e fortalecer a articulação de ações voltadas à proteção ambiental, à infraestrutura e à segurança da população diante dos efeitos que podem ser provocados pelo El Niño. O vereador destaca a importância da integração dos órgãos para compreender as atuações, tendo em vista os impactos vivenciados durante a seca de 2024.
Então, essa reunião ela veio com o intuito de nós unirmos forças, né, juntamente aos poderes, aos órgãos, né, ao FOPA também se fez presente. Nós colocamos uma roda de debate para ouvir as secretarias sobre as necessidades das secretarias no que se refere às suas atuações. Quando for o período severo, né? Porque a gente sabe que o nosso verão ele é bem severo, se comparando a outras realidades. Mas aí ele se somando com o El Niño, ele se torna uma situação bem catastrófica, né? Tendo em vista que no ano de 2024 foi uma situação bem complexa, principalmente para quem mora fora da cidade, né? Aquela, a pessoal de interior, onde depende de rio para sair, para se alimentar. Então, o intuito dessa reunião foi essa, né? Ouvir as entidades, os órgãos, as secretarias e, posteriormente, direcionar ao Poder Executivo, cobrar do Poder Executivo que ele possa estabelecer direcionamentos, estabelecer uma propostas, né, de prevenção ou então de prevenir o pior, né?
De acordo com Tainá Cunha, chefe de divisão de monitoramento ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, a partir do Comitê de Crise já existe um planejamento anual de prevenção com educação e conscientização ambiental. E desde o início do ano está sendo feito monitoramento dos focos de queimada no município.
A partir do comitê, a Secretaria faz essa gestão, né? São 20 instituições participantes do comitê. E a intenção do comitê é fazer, gerir como cada instituição tem essa função, tem essa obrigação de prevenção ou combate ao incêndio. O planejamento é anual, né? Dentro do comitê a gente vem trabalhando tanto na prevenção com a educação e conscientização ambiental. E desde o início do ano a gente vem fazendo esse monitoramento, né, dos focos de queimada. E agora a gente intensifica esse trabalho no segundo semestre, porque a gente sabe, né, que com a estiagem intensificam esses focos. E a gente fica nesse monitoramento e controle e, quando necessário, para fazer o combate direto, né, a partir dos órgãos responsáveis, estaduais e federais, e posteriormente fazer a devida fiscalização e autuação, quando necessário, do crime ambiental.
Tainá relata ainda se já existe um diagnóstico relacionado aos possíveis impactos do El Niño na região.
Esse diagnóstico, ele vem sendo feito pela Universidade Federal do Oeste do Pará, que também é membro do comitê, né, a UFOPA vem fazendo junto com o IBAMA, que é o Instituto da UFOPA, vem fazendo todo esse monitoramento e controle, né, desses focos.
O fenômeno climático El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, pode alterar o regime de chuvas e as temperaturas em diferentes partes do mundo. No Brasil, os efeitos podem afetar a agricultura, os recursos hídricos e aumentar a ocorrência de eventos extremos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O risco de períodos mais quentes e secos provocados pelo El Niño tem feito comunidades indígenas de Roraima mudarem a forma de lidar com o fogo. Na terra indígena São Marcos, em Boa Vista, moradores estão reduzindo o uso das queimadas nas roças e participam de treinamento para evitar que o fogo usado nas roças se transforme em incêndios de grandes proporções. Na comunidade Campo Alegre, na terra indígena São Marcos, cerca de 100 pessoas, entre estudantes e agricultores familiares indígenas, participaram de um treinamento sobre prevenção e combate ao fogo. Até agora, 7 comunidades indígenas receberam treinamento em todo o estado. A capacitação faz parte de oficinas de educação ambiental realizadas em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. A ideia é orientar os indígenas sobre o uso seguro do fogo, tendo em vista que a prática faz parte da rotina nas comunidades, como o preparo das roças, a limpeza de áreas e a renovação de pastagens, como explicou o supervisor estadual das Brigadas de Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Preve Fogo de Roraima, Bruno Eduardo Apixana. Bruno explicou que durante as oficinas, os indígenas aprendem técnicas de prevenção e manejo do fogo, além de orientações sobre reciclagem, descarte de resíduos e planejamento agrícola. O treinamento também aborda o chamado manejo integrado do fogo, que busca tornar mais seguro o uso das queimadas em situações como preparo para plantios. Segundo o IBAMA, algumas comunidades têm substituído ou reduzido o uso do fogo, enquanto outras aprendem a planejar melhor quando a prática ainda é necessária. A mudança faz parte da adaptação aos novos cenários e busca adaptar práticas tradicionais às novas condições do clima. Segundo o Tuxaua da comunidade Campo Alegre, Jaderson Barista da Silva, a mudança ocorre porque as alterações no clima já impactaram o dia a dia e exigem que os conhecimentos sobre a prevenção sejam repassados às novas gerações. Por isso, os moradores participaram do treinamento. Em Campo Alegre, a comunidade reduziu o uso do fogo e transferiu parte das roças das áreas de mata para o lavrado. A mudança também inclui evitar o plantio em áreas de mata para reduzir a pressão sobre a floresta e preservar os recursos naturais usados pelas comunidades. O novo método, no entanto, trouxe outro desafio. As plantações no lavrado dependem do período de chuvas e ficam mais vulneráveis ao calor intenso durante a estiagem. Em Roraima, o período seco ocorre entre outubro e março, com temperaturas mais altas e menor volume de chuva. Aumenta o risco de incêndios em áreas de mata e no lavrado, tipo de savana comum no estado, presente na comunidade Campo Alegre. As informações são do G1 Roraima. Morreu aos 63 anos Genuário Barbosa da Silva, apresentador do Sertão Fronteira e Viola, que fazia parte da programação da rádio Monte Roraima FM. A repórter Kayla Silva preparou uma matéria especial contando um pouco da trajetória desse locutor. Confira.
Faleceu nesta terça-feira o radialista Genuário Barbosa da Silva, apresentador do programa Sertão Fronteira e Viola, da Rádio Monte Roraima FM. O radialista também atuou na educação, na literatura e em iniciativas de prevenção e mediação de conflitos. Na Rádio Monte Roraima, Genuário comandava o programa nas manhãs, das 5h30 às 7h30 da manhã. A atração estreou em 4 de agosto de 2025 e completou um ano de transmissão na última semana. Além da atuação no rádio, Genuário era pedagogo, escritor e membro de academias de letras. Em Rorainópolis, também exerceu atividades como juiz arbitral e integrou uma junta eleitoral. Na área da educação, participou do programa Justiça Comunitária com ações de prevenção e mediação de conflitos, capacitação e práticas relacionadas à justiça restaurativa no ambiente escolar. Antes de integrar a equipe da Rádio Monte Roraima, Genuário também trabalhou na Rádio Alto Astral, em Rorainópolis. Ao longo da trajetória profissional, atuou em diferentes áreas, mantendo no rádio uma das principais formas de contato com o público. Genuário Barbosa tinha 63 anos e faleceu em 11 de agosto de 2026. A Rádio Monte Roraima manifesta solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e ouvintes que acompanharam a trajetória do comunicador. De Boa Vista, Roraima, Kayla Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere em painel da FAO em Alter do Chão, Ministério Público participa dos debates sobre o setor.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar. Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
A Polícia Federal participou nesta segunda-feira da Operação Tecoan, ação integrada realizada na terra indígena Apitereua, no sul do Pará, com o objetivo de localizar e erradicar plantações ilícitas de maconha. A ação contou com o apoio da Força Nacional da FUNAI e do IBAMA. Durante a operação, foram identificados dois pontos de cultivo. Em um deles, foram cortadas cerca de 4 mil plantas de maconha, enquanto no outro, foram destruídas cerca de 2 mil. Também foram inutilizadas as estruturas de apoio utilizadas na atividade ilegal, além de uma prensa. Já em Guajará Mirim, Rondônia, a Polícia Federal realizou a prisão em flagrante de um homem pelo crime de tráfico de drogas durante o patrulhamento. Durante a ação, os policiais visualizaram um homem que havia acabado de ingressar em território nacional procedente da Bolívia. Ao perceber a aproximação da equipe policial, ele descartou uma sacola com um veículo estacionado nas proximidades. Na abordagem, os policiais localizaram na posse do suspeito aproximadamente 500 gramas da substância com características de maconha. Na sacola dispensada foi encontrado 1,5 kg da mesma substância, totalizando cerca de 2 quilos de entorpecente. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal em Guajará Mirim, Rondônia, juntamente com aparelho celular e todo o material apreendido para adoção de medidas da Polícia Judiciária cabíveis. As informações são da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal. Em painel da FAO em Alter do Chão, o Ministério Público participa dos debates sobre o setor da aquicultura. A agenda em Santarém inclui evento da FAO, da UFOPA e FPA e com outros representantes do setor. Confira os detalhes com Daniela Pantoja.
O ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araújo, participou em Santarém do evento organizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, com apoio da Infopesca e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. O ministro participou do workshop Estado e Perspectivas Futuras das principais espécies de peixes comerciais cultivadas na Bacia Amazônica. A iniciativa teve como objetivo a troca de conhecimentos técnicos atualizados, analisar desafios comuns e explorar oportunidades de cooperação regional voltadas ao desenvolvimento sustentável da aquicultura de espécies nativas. Como resultado, o workshop contribuiu para a elaboração de recomendações do setor, como pontuou o ministro Edipo Araújo.
Estivemos ainda no período da manhã participando do workshop de estado de perspectiva voltada para a aquicultura de espécies nativas, com a participação de países da Pan-Amazônia e também países convidados, como a Argentina e Paraguai. A ideia desse workshop foi que a gente pudesse ter trocas de conhecimentos, verificar quais são os gargalos, as dificuldades de se expandir cada vez mais o cultivo de espécies nativas, a exemplo do tambaqui, do matrixã, do pacu, e que ao fim desse workshop, esses especialistas reunidos irão construir um documento de recomendações para que a gente possa, a administração pública, o estado de cada país possa construir estratégias para pesquisa, assistência técnica, extensão rural e também o fortalecimento.
Ainda em agenda no município, o ministro participou de reunião com representantes da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, onde foram levantadas questões sobre políticas públicas e perspectivas para a pesca e aquicultura. Na universidade, são desenvolvidos importantes projetos estratégicos para a área da aquicultura para fomentar a prática em tanque e redes nas comunidades tradicionais da flora do Tapajós. Outro momento inclui o diálogo com estudantes, docentes, movimentos sociais e demais convidados, com apresentação das ações do Ministério e troca de informações de investimento em melhores condições para quem vive da pesca e da aquicultura na Amazônia. Para o ministro, esse momento foi muito importante para ouvir as demandas em prol de fortalecer as políticas públicas para o setor.
Ainda pela manhã, nós podemos ter a oportunidade de tratar com a universidade, da UFOPA, com uma rede, uma conversa diretamente, uma agenda mais institucional com a reitoria, né, com a presença da reitora e também todos os coordenadores dos projetos que envolvem a parceria entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e a Universidade Federal do Oeste do Pará. São projetos estratégicos para a área de aquicultura, exemplo de fomentar a prática da aquicultura em tanque-redes em comunidades tradicionais aqui dentro da fauna do Tapajós. Tivemos uma roda de conversa com a comunidade acadêmica, acadêmicos, estudantes, professores, técnicos da UFOPA, mas também com a presença da comunidade, da sociedade, registrando ali a presença dos movimentos dos pescadores, da Mopeban, da Colônia Z20, a presença também de cooperativas de aquicultura, né, e também a presença de ONGs como a Sopopema. Então foi uma oportunidade da gente falar das políticas do Ministério da Pesca e Cultura, mas também ouvir, porque todas as políticas elas precisam ser construídas a partir da participação social.
A agenda do ministro também contou com visita técnica ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA, Campus Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Roda de conversa, debate e participação política das juventudes em Manaus. O encontro faz parte do projeto Tecendo Saberes e propõe um espaço de escuta, reflexão e troca de experiências em diferentes territórios. Confira com Júlia Viana.
O Centro Magis Amazônia realiza nesta sexta-feira, 14 de agosto, a roda de conversa Juventudes em Movimento, Participação Política e Transformação Social. O encontro faz parte do projeto Tecendo Saberes e propõe um espaço de escuta, reflexão e troca de experiências sobre os desafios e as possibilidades das juventudes em diferentes territórios. A atividade é voltada principalmente para jovens, mas também recebe adultos que atuam com juventudes, agentes de pastorais, integrantes de movimentos sociais e pessoas interessadas em temas como cidadania, participação política e transformação social, explica o diretor do Centro Magis Amazônia, Padre Silas Silva.
Pretende ser um espaço de escuta, reflexão e partilha sobre as vivências, desafios e potencialidades das juventudes em seus diferentes territórios, promovendo a troca de experiência, a apresentação de análises e o debate sobre a importância da participação política da juventude na construção de uma sociedade mais justa, democrática e solidária, conhecendo que as juventudes são agentes de transformação social.
A roda de conversa ganha destaque no período que antecede as eleições e pretende incentivar a participação dos jovens na sociedade, com reflexões sobre voto consciente, acompanhamento das políticas públicas e o papel das juventudes na transformação social.
A roda de conversa faz parte do projeto Tecendo Saberes, que tem por objetivo favorecer espaços formativos para as juventudes. Nós, do Centro Mais Amazônia, um centro de formação, assessoria e acompanhamento das juventudes, quer deixar a sua contribuição na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, democrática e solidária.
O encontro ocorre às 19 horas, no auditório do Centro Mais Amazônia, na Avenida Leonardo Malcher, 339, bairro Aparecida, em Manaus. A programação também terá transmissão pelo YouTube do Magis Brasil. Com informações de Rafaela Morim, de Santarém, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Servidores públicos municipais aderem à greve em Santarém. Em manifesto na Câmara Municipal, os servidores apresentaram suas reivindicações, entre elas o cumprimento do plano de cargos e remuneração. Quem traz os detalhes novamente é Daniela Pantoja.
Os servidores públicos municipais de Santarém aderiram greve nesta segunda-feira em defesa da valorização profissional e do cumprimento dos direitos da categoria. Entre as principais reivindicações apresentadas pelo sindicato estão reajuste digno, a valorização dos servidores, o cumprimento do plano de cargos, carreiras e remuneração ao PCCR e o respeito aos trabalhadores do Serviço Público Municipal. Marcos Lobato, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Santarém, relata sobre os fatores que intensificaram a greve geral.
E no dia 10 nós iniciamos, né? Foi deflagrada a greve no dia 4 em Assembleia Geral Extraordinária, e no dia 10 nós entramos em greve após anunciar para o Executivo, devido à Lei 16.060, que não tem sido aplicada na sua integralidade, né? É a lei que trata do nosso plano de cargos e carreiras, e nós precisamos que o Executivo nesse momento sente e venha fazer, aplicar na verdade a integralização dela, que é o que beneficia, que valoriza o nosso servidor público de forma geral. E até que o prefeito sente conosco para uma solução, nós estaremos em greve geral, todos os servidores públicos municipais de Santarém.
A categoria está promovendo atos e manifestos para apresentar as demandas dos servidores e reforçar a importância da valorização dos profissionais. E na tarde desta terça-feira, os servidores estiveram na Câmara Municipal de Santarém apresentando suas demandas. Durante a sessão, foi retirada uma comissão para reunir com alguns representantes da categoria. Como encaminhamento, foi marcada uma próxima reunião com os parlamentares nesta quarta-feira, para que possa também alinhar os diálogos com o Poder Executivo, como relata Marcos.
Fizemos, né, uma caminhada até a Câmara Municipal, tivemos que adentrar a plenária, onde foi deliberado 4 parlamentares para nos acompanhar, para nos ouvir. Nesse momento, eles ainda não entendem, na verdade, como funciona a lei. Ficou marcado para amanhã, às 10 horas, no plenarinho, o sindicato poder demonstrar para eles qual é o real entendimento que temos, e esse entendimento, já adianto, nós colocamos à disposição de um conselho na OAB e o entendimento é o mesmo. Então nós vamos apresentar e esperamos que os parlamentares aqui possam fazer cumprir a lei que já é de 1998.
A categoria permanece ainda em greve até o encaminhamento da gestão municipal. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Conselho Indígena Missionário CIMI lança na próxima quinta-feira, dia 13, às 14h30, o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, dados de 2025. O evento de lançamento de publicação anual do CIMI acontece na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em Brasília, e será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do CIMI. O relatório reúne 19 categorias de análise das violências e violações praticadas contra os povos originários no Brasil, divididas em 3 sessões: violência contra o patrimônio indígena, violência contra a pessoa e violência por omissão. No capítulo sobre patrimônio indígena, o levantamento reúne dados sobre conflitos territoriais, invasões a terras indígenas, danos ao patrimônio indígena, exploração ilegal de recursos nesses territórios e morosidade na regularização das terras. Na sessão sobre violência contra a pessoa, o relatório traz dados atualizados sobre assassinatos de indígenas, agressões e ameaças. Já no terceiro capítulo, são reunidas informações sobre a desassistência nas áreas de saúde e da educação, mortalidade da infância e suicídios. O relatório sistematiza informações de diferentes fontes, além dos registros feitos pelas equipes regionais do CIMI, levantadas junto às comunidades indígenas, órgãos públicos e veículos de comunicação. São analisados dados obtidos a partir da Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Sistema de Informação sobre Mortalidade e da Secretaria Estadual de Saúde Indígena. Participarão do lançamento lideranças indígenas, representantes da CNBB, do CIMI e de organizações parceiras da causa, além de um dos organizadores do relatório, Roberto Antônio. Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. Os inúmeros fenômenos ambientais com temperaturas que ultrapassam os padrões para os períodos do ano em que vivemos e que atingem diferentes regiões do planeta, os incêndios que consomem biomas e ameaçam a biodiversidade e os terremotos que assolam alguns países do nosso continente latino-americano, são sinais evidentes de que não podemos mais brincar com o azar, com a saúde da Mãe Terra. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, idealizou o Junho Verde, uma campanha campanha de educação e conscientização ambiental, posteriormente transformada na Lei número 14.393/2022, sancionada em 4 de julho de 2022, integrada à Política Nacional de Educação Ambiental e realizada em concomitância com o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A iniciativa busca sensibilizar a população sobre a importância da preservação dos biomas, das espécies e dos recursos naturais. O Junho Verde procura contribuir para a proteção do meio ambiente e para a mitigação dos impactos sociais e humanos provocados pela degradação ambiental, promovendo um estilo de vida sustentável e fortalecendo a responsabilidade coletiva pela preservação da casa comum. Reforça assim que todos, cidadãos, instituições e poder público, têm um papel ativo na construção de um futuro mais sustentável, justo e resiliente. Em 2023, por ocasião da festa de São Francisco de Assis, patrono da ecologia, o Papa Francisco publicou a exortação apostólica Laudate Deum, fazendo um forte chamado de atenção diante da crise climática e retomando, 8 anos depois, as preocupações expressas na carta encíclica Laudato Si. Na ocasião, afirmava profeticamente: já passaram 8 anos desde a publicação da carta encíclica Laudato Si, quando quis partilhar com todos vós, irmãos e irmãs do nosso maltratado planeta, a minha profunda preocupação pelo cuidado da nossa casa comum. Mas, com o passar do tempo, dou-me conta que não estamos a reagir de modo satisfatório, pois este mundo que nos acolhe está se esboroando e talvez aproximando de um ponto de ruptura. Independentemente desta possibilidade, não há dúvida de que o impacto da mudança climática prejudicará cada vez mais a vida de muitas pessoas e famílias. Sentiremos os seus efeitos em termos de saúde, emprego, acesso aos recursos, habilitação, migrações forçadas em outros âmbitos. Por muito que se tente negá-lo, esconder-lo, dissimulá-lo ou relativizá-lo, os sinais da mudança climática se impõem de forma cada vez mais evidente. Ninguém pode ignorar que nos últimos anos temos assistido a fenômenos extremos, a períodos frequentes de calor anormal, seca e outros gemidos da Terra, que são apenas algumas expressões palpáveis de uma doença silenciosa que nos afeta a todos. Esquece-se que estes e outros sintomas extraordinários são apenas expressões alternativas da mesma causa, o desequilíbrio global causado pelo aquecimento do planeta. Enfim, não podemos mais negar que a lenta, mas progressiva agonia do planeta tem em nós, seres humanos, uma das suas principais causas. Se não formos capazes de interromper o consumismo desenfreado e rever profundamente nosso modo de viver, produzir, consumir, poderemos estar assinando nosso próprio certificado de morte. Cuidar da Mãe Terra é cuidar da vida. Cuidar da casa comum é cuidar de nós mesmos e das futuras gerações. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.512 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem, Kayla Silva, Daniela Pantoja e Júlio Viana. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação, Joelma Viana. Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br, ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. E nesta quarta-feira, a partir das 17 horas, você tem um programa Amazônia em Debate, na Rádio Web Amazônia e pelo YouTube da RNA. A você uma boa noite.